Bom dia. Já temos quórum, vamos dar início aos trabalhos. Vamos começar pela distribuição das iniciativas legislativas, com a nomeação de relatores. Portanto, deu entrada ao projeto de lei 164 do Chega, que prevê a desburocratização dos regimes e programas de apoio ao retorno voluntário de imigrantes. O relatório terá que ser votado até julho e cabe a designação de relator ao PSD.
Bom dia, Sra. Presidente.
Bom dia.
O grupo parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves para relator. Okay.
Temos também o projeto de lei 165 do Chega, que garante o direito à dignidade da pessoa humana na dimensão que lhe é conferida pela iminente necessidade de estabilidade na habitação, consagrando e impondo limites ao número de atestados de residência por habitação. E o relator cabe ao Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Será o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem. Projeto de lei 173 do PCP, que aprova um programa de emergência para a regularização dos processos de autorização de residência pendentes na Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que cabe à relatora, ao Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega indica o deputado Manuel Magno. Obrigada.
O projeto de lei 172 do PAN, que prevê o crime de ecocídio no Código Penal, cabe a nomeação de relator ao PSD.
O grupo parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Ana Santos como relatora.
E o projeto de lei 167 do Bloco, que altera o regime de alimentos ditos a menores, alargando e melhorando as suas condições de acesso, o relator cabe ao Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Raquel Ferreira.
Temos também o projeto de lei 166 do Chega, que revê as normas da Lei nº 23/2007, de 4 de julho, em matéria de autorização de residência para o exercício de atividade profissional, e estabelece cotas anuais para a imigração assentes nas qualificações e nas reais necessidades do mercado de trabalho e do país, e o relator a designar cabe ao PSD.
Indicamos o Sr. Deputado António Rodrigues.
É tudo em relação a iniciativas. Faltam os projetos de resolução. Os projetos de resolução, temos o projeto de resolução no 136 do Chega, que recomenda ao Governo que suspenda imediatamente a emissão de autorizações de residência até que todos os pedidos pendentes sejam resolvidos. E a pergunta é se este fica para discussão em plenário ou discussão em comissão.
É para plenário, Sra. Presidente.
Para plenário, muito bem. O outro que temos, o projeto de resolução 145 do Bloco de Esquerda, no nosso entendimento, não pertence a esta comissão, que recomenda ao Governo português que se associe ao processo relativo à aplicação da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio na Faixa de Gaza. E parece-me que ser segunda comissão, trouxemos até o projeto todo para perceberem mesmo a fundamentação e a exposição de motivos, tudo indica que pertence e nós vamos pedir a redistribuição à segunda comissão. Ainda não temos iniciativas europeias, portanto passaremos de imediato ao ponto 3, que é o projeto de lei cujo relator iria apresentar o Sr. Deputado António Filipe, que não poderá estar presente e pediu por e-mail o adiamento e, portanto, será adiado. A linha A, projeto de lei 89. O projeto de lei seguinte, que é a iniciativa do livro 101, que aprova a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, cuja relatora era a deputada Mariana Leitão, irá ficar para o último ponto, porque o Sr. Deputado Rui Tavares gostaria de estar presente e também não temos a relatora cá ainda, e pediu que, se nós poderíamos passá-lo para o final da reunião, que não consegue estar no início. Portanto, este ficará, se todos estiverem presentes na altura, para o final da reunião. No ponto 4, temos a discussão nos termos dos número 1 e 2 do artigo 128 do RAR, outra vez, o projeto de resolução do PAN, que foi agendado porque tivemos por e-mail a confirmação da senhora deputada Inês Sousa Real que estaria presente nesta reunião, porque eu tinha decidido não agendar em reunião enquanto não tivesse a certeza, mas como vem também não se encontra e, portanto, à meio-dia, em conferência, depois de mesa e coordenadores, em reunião, decidiremos, ou então, discute-se.
Bom dia, outra vez, Sra. Presidente. É nosso entendimento, depois de, penso que seria o quinto adiamento, e não tendo a Sra. Deputada avisado que não estaria presente, que o projeto deve ser discutido.
Eu pus a vossa concessão porque é exatamente, é toda a gente da opinião que se discute, então passemos à discussão do projeto de resolução que recomenda ao Governo que garanta que a remuneração base dos bombeiros profissionais nunca é inferior à remuneração mínima mensal garantida e a existência de um sistema de avaliação específico para estes profissionais. Não sei se alguém. Sou deputada Eurídice, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O assunto é particularmente importante e, portanto, em consequência, eu gostaria de deixar aqui algumas notas sobre o assunto, não propriamente sobre o projeto de resolução em si, mas também sobre o assunto. Eu queria recordar que o ano passado foi resolvido um problema que tem tudo a ver com isto. Um problema urgente que se prendia com a clarificação do pagamento do trabalho suplementar e do subsídio de turno, porque por via de diferentes interpretações, quer de CCDR, quer da DGAL, não estavam a ser pagos em algumas autarquias. E, portanto, obrigou a que se fizessem alterações ao Decreto-Lei 106 de 2002, de 13 de Abril, concretamente é a legislação que define o estatuto do pessoal dos bombeiros profissionais da administração local. Esse assunto ficou resolvido, no entanto, os bombeiros têm vindo a apelar a uma substancial revisão deste estatuto que eu aqui referi, e que seja considerada uma alteração da tabela salarial e que essa alteração seja, que vá ao encontro das suas expectativas. Eu queria também registar que este estatuto não tem exclusivamente a ver com os bombeiros profissionais que estão na dependência das autarquias locais, ou seja, os bombeiros sapadores, porque há duas forças ligadas à proteção civil que se regem igualmente por este estatuto. Estou-me a referir à Força Especial da Proteção Civil e também à Força de Sapadores Florestais que foram recentemente criados e que estão na dependência do ICNF. E, portanto, quando foram estas duas forças, acabaram por, quando surgiram, colocaram-nos igualmente na dependência deste estatuto, na ausência de outro mecanismo legal. O que é que aconteceu? Tem a ver que os bombeiros oferem um salário que reporta que em 2002, quando foi criado este estatuto, aglutinou dois dos subsídios que eles recebiam à altura, ou seja, o subsídio de risco e o subsídio de disponibilidade permanente foram englobados em 2002 na remuneração base que tinham. Na atualidade, aquilo que eles nos dizem é o seguinte: bom, com o ritmo que subiu o salário mínimo nacional, hoje a base remuneratória, a base do início da sua carreira remuneratória, fica abaixo do salário mínimo nacional, porque eles fazem o seguinte raciocínio: subtraído a percentagem que eles consideram de 14,5% do subsídio de risco e do subsídio de disponibilidade permanente e mais 15% que não lhes tinha sido atribuído, mas que eles consideram que lhes é devido, do subsídio de insalubridade e de penosidade na ordem dos 15%, eles ficarão na base da carreira com 7 e tal euros e, portanto, abaixo do salário mínimo nacional. É este o raciocínio que têm. E, portanto, consideram que não só a tabela remuneratória, a estrutura remuneratória deve ser alterada e ela está escrita, está contemplada no seu estatuto, mas também outras matérias. E é daí que querem que o estatuto seja revisto. E tem a sua razão, efetivamente tem a sua razão. Passaram 20 anos, o estatuto foi alterado duas vezes, uma já há bastante tempo por uma coisa sem grande importância e a outra o ano passado pelas razões que eu já vos manifestei. Aqui neste projeto de resolução uma ausência que não devia de existir, que é o facto de não haver qualquer menção ao processo negocial com a administração local. A administração local é quem paga aos bombeiros sapadores e, portanto, tem que aqui haver referência a isso. Ela é omissa e não pode ser efetivamente, não dispensa de todo, não pode ser dispensado de todo aqui a participação da Associação Nacional de Municípios Portugueses neste processo negocial, como é evidente, mas entendemos que o próprio ponto 1 deste projeto de resolução também, sendo importante, ele não acolhe tudo, porque a única coisa que faz referência é à base remuneratória, se repararem, ao tal índice 100, que é definido até por portaria, mas aquilo que os bombeiros querem é que, ao mexer, obviamente, na base, toda a carreira remuneratória tem que ser alterada, e é isso que importa. E, portanto, é mais, aquilo que eles querem é mais do que o próprio projeto de resolução refere. A identificação das matérias que carecem de apreciação inclui não só, como estou a dizer, a remuneração base e as posições remuneratórias e as questões dos subsídios, o de risco de disponibilidade permanente, mas também o de penosidade e salubridade que não estava na fase anterior, mas esta alteração, e só também a título de exemplo, é avisado que venha a apreciar também o alargamento do seu âmbito, do âmbito do estatuto para acolher as outras forças que estão contempladas e eu diria também as alterações aos artigos 29 e 38 na eventual definição de um novo caminho, quer quanto ao que eu acabei de referir, mas também a integração de um outro modelo. Eles pretendem, e parece-nos que é questão para vir a ser apreciada, da separação, voltar a separar os subsídios da remuneração base. Dito isto, enfim, o projeto toca em assunto importante e sensível, não acolhe a matéria em toda a extensão em que ela deve ser apreciada. Pela nossa parte, pretendemos dentro, em breve, tomar uma iniciativa junto do Governo para que este assunto venha a ser apreciado com a profundidade que sabíamos que o anterior Governo já estava a fazer e já tinha trabalho adiantado. Era isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, João Sousa Santos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Em primeiro lugar, permitam-me que faça aqui uma declaração de interesses preliminar, porque eu, até ao início do exercício de funções enquanto deputado da Assembleia da República, fui dirigente, fui vice-presidente de uma associação humanitária de bombeiros voluntários, uma das maiores do país, e, portanto, este é um dos temas que me toca muito e é certamente uma das causas que eu quero abraçar enquanto estiver a desempenhar as funções de deputado da Assembleia da República, porque entendo que é da mais elementar justiça tratarmos com dignamente e dar mais dignidade a estas mulheres e a estes homens que dão o melhor de si em prol de todos, muitas vezes arriscando a própria vida. Relativamente ao projeto de resolução que nos traz, que vem aqui a discussão proposto pelo PAN, o mesmo tem naturalmente o seu mérito. Tem o seu mérito porque versa sobre uma temática que importa a todos, que é melhorar as condições remuneratórias dos bombeiros profissionais. Mas, dito isto, o projeto fica um bocadinho ou bastante aquém daquilo que é necessário neste momento para o setor dos bombeiros de Portugal e para aquilo que todos nós, enquanto país, e quando eu digo enquanto país, a Assembleia da República e também necessariamente o Governo, têm que fazer para este setor. Fica aquém porque o que este projeto visa é a alteração do Decreto-Lei 106/2002, que cinge unicamente, como a senhora deputada do Partido Socialista disse bem, às condições dos bombeiros profissionais. E, neste momento, o problema ou o desafio que se coloca ao setor vai muito para além das condições remuneratórias dos bombeiros profissionais, sem prejuízo, naturalmente, do mérito que este projeto aqui tem e das preocupações que este projeto aqui nos traz. Eu acho que importa a Assembleia da República e também, naturalmente, o Governo procurarem contribuir para mitigar, para minimizar alguma ou muita confusão legislativa e até organizacional que existe no setor e que promove das mais variadas injustiças no setor. Injustiças que vão desde o facto de existirem efetivamente bombeiros chapadores que mal ou bem têm uma carreira, mas têm determinadas condições remuneratórias. Depois existem bombeiros que estão integrados nas famosas EIPs, equipas de intervenção permanente, que são financiadas pelas associações humanitárias, pelas autarquias locais e pelo Estado, que têm outras condições. E depois existem os outros. Os outros são quem? São aquelas mulheres e aqueles homens que têm como profissão a profissão de bombeiro, mas que são assalariados de associações humanitárias. E essas associações, sem prejuízo de existirem alguns acordos de empresa, que já estão um bocadinho, ficam um bocadinho aquém das necessidades e um bocadinho aquém da realidade, essas associações pagam, digamos assim, ou atribuem a esses assalariados as condições remuneratórias que conseguem, dentro das suas limitações, dentro daquilo que é muitas vezes também o apoio das autarquias locais, e portanto isto cria muitas desigualdades até ao nível territorial. E eu acho que esta desigualdade que existe no setor, no que respeita às mulheres e aos homens que, em boa hora, decidiram ter como profissão a profissão de bombeiro, é algo que o país tem que trabalhar para minimizar. Eu acho que aqui faz sentido aplicarmos ou trabalharmos para aplicar o célebre princípio do direito do trabalho, que é para trabalho igual, condições iguais. Eu há muito tempo que defendo que, independentemente da gente do Corpo de Bombeiros, seja ele um corpo de bombeiros misto, de voluntários ou profissional, seja ela uma associação humanitária, sejam bombeiros que estejam na superintendência de uma autarquia, eu julgo que, se ao final do dia essas mulheres e esses homens fazem praticamente as mesmas tarefas, as mesmas funções, deviam ter as mesmas condições remuneratórias e as mesmas condições de carreira. E eu acho que é esse o desafio que se coloca a todos nós, trabalharmos para que estas mulheres e estes homens possam efetivamente ver as suas carreiras dignificadas e possam efetivamente ter melhores condições remuneratórias. Eu julgo que, tão importante como discutirmos aqui e trabalharmos aqui a melhoria das condições remuneratórias, é também trabalharmos, e penso que estou em crer que o Governo estará a fazer, trabalharmos para que estas mulheres e estes homens possam ter uma carreira que lhes dê previsibilidade, que lhes dê perspectivas de futuro. E acho que temos que conseguir trabalhar esta matéria de duas formas: melhorar as condições remuneratórias e dar uma carreira para que estas pessoas possam ter, efetivamente, essas condições de futuro. Mas eu penso que estarmos aqui a discutir e a propor diplomas avulsos e um tanto ou quanto circunscritos a determinadas matérias, não olhando para o problema no seu global, em nada estamos a contribuir para resolver os desafios que se colocam ao setor. E por isso é que eu acho que é importante esta Casa, a Assembleia da República e o Governo olharem de uma vez por todas para este setor, para estas mulheres e para estes homens, insisto, e procurarem trabalhar para que se mitiguem, para que se minimizem estas injustiças que existem no setor, obviamente dando melhores condições aos assalariados, às pessoas que decidiram ter a profissão de bombeiro, e também, para que isso possa acontecer, tem também necessariamente que se dar melhores condições às associações humanitárias e também às autarquias para que possam fazer justiça e para que possam pagar devidamente e condignamente a estas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não estão havendo mais nenhuma... Ah, sim, Sr. Deputado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É, no nosso entender, uma iniciativa que consideramos, acima de tudo, justa, merecida e que, no fundo, tenta dar dignidade a quem, infelizmente, o Governo e muitos de nós só se lembram na hora da desgraça. O Chega no Algarve, por exemplo, onde já visitámos praticamente todos os quartéis, temos radiografia e o relato perfeito das dificuldades e entraves que se vive diariamente nas corporações e sabemos que é transversal a todo o território português. O desespero a cada fim do mês com os vencimentos, as dificuldades de manutenção, quer do próprio quartel, quer das viaturas e material, são um desafio constante. O que, juntamente com a falta de condições e atrativos, leva a que haja uma grande dificuldade em recrutar novos elementos. Entretanto, há outras questões de fundo a serem tratadas, como a idade da reforma, porque reconhecemos que a profissão de bombeiro e sapador florestal, como que é de desgaste rápido, deveria possibilitar a reforma antecipada. O Chega reconhece no seu programa o papel fundamental dos bombeiros na defesa das populações e devíamos dotá-los de meios necessários para o cumprimento das suas funções, incluindo a justa valorização salarial e a sua profissionalização. Proceder ao reconhecimento e implementação da carreira profissional de bombeiro voluntário, assegurar índices salariais compatíveis com a categoria profissional e progressão, assim como seguros de vida e de acidentes de trabalho, a cobrir 24 horas dia os riscos inerentes à condição de bombeiro. Aumentar as compensações e atribuir aos bombeiros, no âmbito da Diretiva Financeira de CIR, Disposição Especial de Combate a Incêndios Rurais. Para concluir, sim, achamos que é urgente o recente Governo fazer cumprir ou alterar, legislar, se necessário for, para que a remuneração base destes profissionais nunca seja inferior à remuneração mínima mensal. Em relação ao sistema de avaliação específico, como é evidente, um bombeiro não pode ser avaliado à imagem de qualquer funcionário do regime geral. São especificações completamente diferentes. Aliás, deixem-me dizer que os sistemas de avaliação, em modo geral, são uma verdadeira fraude, mas que teremos no futuro hipóteses para aprofundar e discutir este assunto. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, encerra-se este ponto. Este ponto é só discussão. A votação será depois oportunamente feita em plenário. Passamos então, de seguida, para o ponto 5. Que é discussão e votação, na especialidade nos termos do número 4 e 5 do artigo 128 do Regimento, do projeto de resolução 11 do Bloco de Esquerda, que consagra a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, valorização da respectiva carreira e abertura de procedimentos de recrutamento. Apesar de termos tido um e-mail dizendo que estaria presente o Bloco de Esquerda para a discussão deste projeto, não está presente. Uma vez que é a primeira vez que está agendado, portanto, não vejo razão para não se adiar. Não tem as mesmas características de um adiamento de 5 vezes, esta é a primeira vez, e, portanto, eu adiarei, uma vez que não está presente, o seu deputado do Bloco. Na distribuição de petições e nomeação de relatores, não há nada de petições, portanto, passaremos ao ponto 7. Temos um projeto de voto que baixou no dia 11, portanto ontem, que é um projeto de voto da iniciativa do Partido Socialista, de saudação pelo aniversário da Associação Humanitária, pelos 135 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos. Uma vez só chegou ontem, agendaremos para o próximo, se o oponente se entender e não se opuser a que o agendamento se faça, se ficará para 19 de junho a discussão deste projeto de voto. Depois temos o projeto de voto e discussão do projeto de voto 104 do CDS, que saudação pelo Dia Internacional da Criança Desaparecida, mas também não se encontra presente o seu deputado do CDS. Este também é a primeira vez, será adiado para a próxima reunião. Depois, no ponto 8, temos a designação dos membros para a delegação permanente ao Grupo Especializado do Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol e deliberação sobre a possibilidade de designação de delegação permanente para acompanhamento das atividades do Eurojust. Pergunto aos grupos parlamentares se querem indicar. É habitual indicar, cada grupo parlamentar indicar um representante e, portanto... Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS indica a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Chega indica o Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Sr. Deputado Pedro de Sousa. Dos restantes, iremos solicitar a indicação via e-mail. Ora, nos outros assuntos, tenho aqui algumas questões para vos colocar. A primeira é...
Senhor Presidente, peço desculpa só interromper, que era relativamente ao ponto anterior.
Oh, faz favor.
No ponto 8, nós tínhamos aqui designação dos membros para a delegação permanente da Europol, e depois tínhamos uma segunda parte... que se relaciona com deliberação sobre a possibilidade de designação de delegação permanente para acompanhamento das atividades do Eurojust. Eu diria que isto implica uma deliberação, não é? Nós indicamos para o Europol, não é? Mas eu julgo que necessitaremos nos pronunciar sobre esta segunda parte do ponto, julgo eu. Peço desculpa.
A questão que eu fui inteirar uma vez, já me tinha levantado essa questão em título particular, é que... A Eurojust não tem este gabinete especializado no controle parlamentar. E, portanto, a indicação destes deputados são para a Europol. O que há é a possibilidade, e há a pretensão e a vontade de designar, fazer uma delegação permanente na Eurojust para este mesmo efeito, que depois será tratado. Não há. Formalmente não há. Mas o que há é já uma intenção de a fazer. E, portanto, o que está aqui é, no fundo, dizer que estes... Não, isso é da Europol.
O que... Há um sobre a Europol, tem duas páginas, depois há outro, que é o sumo da conferência de
hoje. Mas é sobre a Europol.
O da Conferência de Líderes, que tem aqui, delibera a composição da delegação parlamentar ao Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol. O que se prevê é a possibilidade de haver uma delegação idêntica na Eurojust. E foi o que foi aqui sugerido e, de certa forma, levantado. Não sei se esclareci a sua dúvida, mas também não consigo esclarecer muito mais para além do esclarecimento que estou a dar.
A única dúvida que eu tenho é esta. Havendo aqui, no ponto de ordem de trabalhos, deliberação sobre a possibilidade de designação, se nós vamos fazer de conta que isto não existe ou se vai acontecer alguma coisa, é apenas isto. Porque aqui diz deliberação sobre a possibilidade de designação. Ou então retira-se esta parte.
Não, eu entendo a sua dúvida, só que a deliberação será tomada sobre esta possibilidade ou não, precisamente pelo conjunto de deputados que irá integrar e que vai ser indicado... Pela... Agora, é evidente que a primeira comissão pode, se assim entender, fazer aqui já, dar a indicação se tem a vontade de fazer esta composição ou não. Mas como não vou pôr isso. A primeira comissão pode fazer aqui também já dar a sua opinião sobre a pertinência ou não, e se entendo que também deveria haver uma delegação permanente na Eurojust para este, com o mesmo âmbito, digamos assim. mas só são três grupos parlamentares presentes. E, portanto, eu iria pedir isso iria sugerir depois, ao meio-dia, na reunião de mesa e coordenadores, que os coordenadores de todos os grupos parlamentares fizessem uma pronúncia escrita sobre esta possibilidade, que ficará como a posição da primeira comissão. E depois os outros delegados também poderão dar o seu contributo. Sou deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que essa decisão pressupõe alguma informação que era útil que tivéssemos, porque na Europol existe um grupo de controle parlamentar permanente, com representantes de todos os países, não é? E porquê que esse grupo de controle parlamentar permanente existe? Porque existem, com periodicidade quadrimestral, mais ou menos, reuniões de controle da atividade da Europol. Nós não sabemos se existe alguma coisa semelhante para a Eurojust. E se não existe, não faz sentido criar um grupo de acompanhamento permanente para acompanhar reuniões que não existem. Precisávamos de saber, penso eu, qual é o acompanhamento que é feito da atividade da Europol.
Da Eurojust, ao que eu sei, nunca fiz parte da delegação, mas ao que eu sei, os nossos deputados estavam na Eurojust e identificaram esta necessidade. Este problema foi levantado por os nossos deputados que acompanham os trabalhos da Eurojust e perceberam que esta necessidade, que seria interessante haver este também uma delegação permanente e, portanto, isto coloca-se à consideração de todos os que estiveram na Eurojust, é que identificaram a necessidade e a pertinência de também haver uma delegação deste género na Eurojust. E nós, claro, isto é da decisão de todos e todos darão a sua opinião sobre isso ou não. Ouvindo, provavelmente, consideraria que seria útil ouvir os nossos colegas deputados de cada grupo parlamentar que fizeram parte da Eurojust e que identificaram e levantaram a necessidade desta delegação, para perceber, no fundo, os fundamentos que os levaram a sentir esta necessidade. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mesmo que não seja possível ou fácil ouvir os nossos colegas, devem existir relatórios dessa atividade, tal como existem relatórios do grupo de acompanhamento da Europol. E, através desses relatórios, nós conseguimos perceber qual é a periodicidade das reuniões e qual é a necessidade de uma representação permanente, suponho.
Sim, sim. Existem esses relatórios e os serviços vão compilar e mandar para todos verem, perceberem onde é que surgiu, no fundo, esta ideia, esta necessidade. Muito obrigada. Agora, temos aqui uma situação em relação nos outros assuntos, já no ponto 9, ao Instituto For Economics and Peace, que pediu, junto do Presidente da Assembleia da República, a organização da apresentação dos índices que eles trabalham, neste caso o Global Peace Index, fazer uma apresentação aqui no auditório. Entendiam que isto é um grupo australiano, já fez apresentações deste género em vários países, e este ano achou que poderia ser Portugal o local para fazer essa apresentação. Foi pedido à primeira comissão e à segunda que, de certa forma, dessem algum apoio, foi pedido pelo Presidente da Assembleia, que dessem algum apoio na organização desta apresentação, que está a ser organizada em conjunto com as duas comissões e que será no próximo dia 19, pois receberão no auditório Almeida Santos. Portanto, isto é para tomarem conhecimento e para fazerem-se representar isto e todos podermos assistir, quem estiver interessado, mas isso depois também chegará a vocês o programa e o convite. Isto é uma coisa curta, não é? Durante uma manhã, uma coisinha relativamente curta, e portanto depois far-se-á chegar o programa e mais pormenores para podermos todos assistir a este evento, esta apresentação. Também recebemos um convite, eu depois irei distribuir pelos coordenadores para darem nota aos seus grupos parlamentares se pretendem ou não estar presente. Recebemos da IGAI, da Inspeção-Geral da Administração Interna, um convite para estarmos presentes numas ações de formação que são destinadas aos comandantes de destacamento e postos da Guarda Nacional Republicana e da PSP e que irá ocorrer em Faro no próximo dia 25 de junho, a iniciar-se às 14 horas. E convidam, terá a presença da Ministra da Administração Interna e dos comandos da GNR e da PSP, convidam todos os grupos parlamentares, pelo menos uma pessoa por cada grupo parlamentar, a estar presente. E, portanto, isso depois eu na mesa e coordenadores darei nota, e uma vez que é uma quinta-feira, penso eu, é uma terça-feira, só que tem a particularidade de ser em Faro, um bocadinho distante, mas nada que não se resolva e não haja também deputados eleitos para aquela zona que possam assegurar. E pronto, eu penso que é tudo. Ah, entretanto, penso que receberam, que eu mandei distribuir, veio da CNE, da Comissão Nacional de Eleições, uma proposta para se legislar sobre notícias falsas, as fake news, e pedirem, de certa forma, que estariam disponíveis para serem ouvidos na primeira comissão. Coloco à vossa consideração, eu entendi que ouvidos, a uma semana de o órgão ser, ir a votos com indicação de novas pessoas, pareceu-me pouco ético e não vi grande necessidade de os ouvir. Agora, os documentos pedi para distribuírem para perceberem o trabalho que está ali feito e a possibilidade que há ou não de se fazer projetos ou de legislar sobre essa matéria, que é uma matéria importantíssima e que nos preocupa a todos, que em plenas campanhas as notícias manipuladas e as fake news. E, portanto, é só dar nota de que não marquei ouvi-los precisamente pela proximidade a uma eleição para o órgão. Pronto, portanto, era só dar nota disso e sendo assim, chegámos ao fim da nossa reunião e não está ainda, temos a questão aqui que ficará ficaria para o final, do livre do projeto de lei do ponto 3, a linha B, que tinha sido pedido para ficar para o final da reunião, mas não temos ainda nem o Sr. Deputado Livre, nem a Sra. Deputada Relatora. Portanto, não poderemos apresentar, fazer a discussão deste ponto e depois ficará para a próxima também. Muito obrigada a todos. Continuação de bom trabalho.